Glória a Deus, sejam super bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira. A palavra de Deus nos diz no Salmos 37, versículo 4 e 5, a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Pai querido, nessa noite nós queremos, em nome de Jesus, entregar a Ti o nosso louvor, entregar e oferecer a Ti esse culto. Queremos nos humilhar diante de Ti e reconhecer que nada somos diante de um Deus tão grande. Reconhecemos o Teu Senhorio, por isso Te pedimos perdão pelos nossos maus pensamentos, olhares, palavras, sentimentos, atitudes que não Te agradaram. Nessa noite nós queremos declarar que nós, Pai, Te amamos e queremos oferecer um culto que Te agrade, que Te honre. Vai desde já operando, recebendo os nossos louvores e entrando em cada casa, Pai, espalhados pelo mundo, através da internet, que no nome de Jesus, o Senhor tenha total liberdade de ministrar corações e usar as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Recebe nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorá-Lo.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse
declare isso a Ele.
E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita.
Se você crer, confesse a Ele.
E eu...
posso sentir, Jesus. Perdido estou sem ti. Essa é a nossa declaração, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Jesus. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
Esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado.
De todos.
morte lhe venceu. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome. Este nome é maior que tudo, ele é poderoso. Este nome é nome de Jesus. Poderoso este nome é nome de Jesus. Poderoso este nome é nome de Jesus. É o seu nome, Jesus. Poderoso pra curar.
Oh, oh, oh.
Nós cremos em ti.
Seus sinais entre nós, na presença do Espírito, em todo coração, o poder da presença. Do Senhor vem nos inundar, rompe o meu louvor quando canto em amor. Fogo do Senhor queima em meu ser ao clamarmos a ti, ao clamarmos a ti.
Dá-nos tua visão dentro de tua presença, nos revela o amor ao olharmos aos céus.
Chuva do Senhor vem nos inundar, rompe o meu louvor quando canto em amor. Fogo do Senhor queima em meu ser ao clamarmos a ti, ao clamarmos a ti.
Ao
proclamarmos a Ti.
Espírito Santo, vem como fogo, nos consome, me consome em Tua presença. Nós nos rendemos pra Tua glória, pra Tua glória. Espírito Santo, vem como fogo, nos consome, me consome em Tua presença. Nós nos rendemos pra Tua glória, pra Tua glória.
Água viva, rio que jorre em mim, em Tua graça mergulho, deixa o céu descer sobre mim, me restaura em Tua glória. Espírito Santo, vem como fogo, nos consome, me consome em Tua presença. Nós nos rendemos pra Tua glória, pra Tua glória, yeah. Oh, Espírito, flui em nós, hey. Espírito Santo, Espírito, flui como fogo,
Espírito Santo, vem como fogo, nos consome, me consome em Tua presença. Onde quer que você esteja, clame pelo fogo do Senhor. Clame por Ele, clame pelo Seu Espírito. Torne essa confissão real, real no seu coração, real nos seus lábios.
Oh, vem Jesus.
Declare mais uma vez, Espírito.
Espírito Santo, vem com consome, me consome em Tua presença. Incendemos pra Tua glória, pra Tua glória.
Espírito.
Espírito Santo.
Vem como fogo.
Vem como fogo.
Nos consome. Me consome.
Nessa noite nós te damos liberdade para agir no nosso meio. Vem com a tua glória, vem com o teu fogo, vem nos consumindo e recebe nessa noite toda a honra, toda a glória, todo louvor, todas as palmas das nossas casas a ti. Te exaltamos essa noite. Aleluia, aleluia. Querido, nós vamos estar agora adorando ao Senhor através das nossas finanças. Eu tenho dito todo o culto que eu tenho pregado aqui, os pastores têm falado a mesma coisa, que a crise, ela não muda uma pessoa, ela revela o que há dentro dela. E nós já fomos ensinados durante tantos anos sobre generosidade e sobre como conviver, como andar administrando bem aquilo que Deus tem nos dado. Então nessa noite, enquanto nós vamos adorar com mais uma canção, eu quero convidar você a entrar nessas contas que estão aqui embaixo e trazer o seu dízimo, a sua oferta, lembrando que isso é uma forma de gratidão ao Senhor, mas também sabendo que ela tem um destino, tá? E um destino bem específico nesse momento que nós estamos vivendo. A igreja, ela vive de dízimos e ofertas, e nós acreditamos que nós não vamos precisar fechar nenhuma igreja e trazer nenhum missionário de volta. E por que que nós estamos conseguindo manter? Primeiro, porque temos um povo generoso no nosso lado, e segundo, pela boa administração que a nossa igreja tem levado. Então, hoje nós estamos aqui ainda, sabe, porque Deus tem cuidado de nós. Esses dias eu recebi um WhatsApp de uma pastora, amiga minha, dizendo que tiveram que entregar o barracão da igreja deles. É uma igreja pequena e tiveram que entregar. Quantos barracões foram entregues? Quantas igrejas foram fechadas, o templo físico, por causa dessa situação? Mas graças a Deus que nós estamos vivendo coisas diferentes aqui. E eu quero te convidar a continuar adorando ao Senhor através das suas finanças e com esse louvor em nome de Jesus.
A minha natureza não expressa a minha essência. Pensamentos contra os seus, minhas vontades contra a tua, pra mim, mas abro mão de tudo pra te ter comigo, Senhor. Quão maravilhosos são seus planos, quão profundos são eles pra mim. Meu maior desejo é ver minha essência sendo revelada a ti. Minha história você escreveu, meus caminhos você desenhou. Antes mesmo de eu existir, já sonhava comigo, Senhor. Sendo revelada a ti.
história você escreveu, meus caminhos você desenhou. Antes mesmo de eu existir, já sonhava comigo, Senhor.
Pai querido, nessa noite nós queremos abençoar esses valores, abençoar a vida financeira do teu povo e te pedir, continua guardando a tua igreja, continua protegendo a vida financeira. Pai querido, tu és o Deus que protegeu quando tu tirou o teu povo do Egito, deu ouro, o Senhor providenciou comida, água, e sabemos que hoje não será diferente. Pai, preserva os trabalhos dos teus filhos, aqueles que ainda que estão trabalhando, preserva, aqueles que perderam seus empregos, que no nome de Jesus o Senhor venha dar ideias criativas para cada pessoa, venha abrir portas aonde não existe, porque o Senhor é o Deus que tem a chave de Davi. O Senhor abre e ninguém fecha, o Senhor fecha e ninguém abre. Nós oramos pela vida financeira dos empresários aqui, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, vem com o teu reino, age no nosso meio e recebe nossa adoração, fala conosco também através da tua palavra agora, usando a minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos lá, nós estamos desde o início do ano falando sobre uma série de mensagens, onde o assunto é fé, na realidade fé em ação. Só que a mensagem de hoje, quarta-feira, ela é literalmente a continuação da mensagem de domingo. Se você não assistiu a mensagem de domingo, ela se chama Olhe para Frente, Olhe para Cima, ela já está no nosso canal do YouTube, ok? E no domingo, eu quero dar uma recapitulada bem pouquinho aqui sobre o que nós falamos, para você perceber que ela é uma continuação, ok? João capítulo 6, versículo de 1 a 3, internet, tudo bem aí? Ok? Então vamos lá, João 6, versículo 1 a 3. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Queridos, a primeira lição que nós vimos no domingo foi que mesmo no meio das duras travessias, mesmo no meio das maiores tempestades, mesmo no meio das situações mais desafiadoras da sua vida, continue olhando para frente, continue olhando para o alvo, continue olhando para o seu foco. Só que a Bíblia também nos ensinou no domingo que além de olhar para frente, nós precisamos olhar para cima. Jesus, ele atravessa o mar, mas ele sobe no monte. Nós vimos que muitas pessoas querem a intimidade com Deus, querem as experiências com Deus, querem subir no monte, mas não tem coragem de atravessar o mar, de encarar as situações desafiadoras, de enfrentar as crises. E se você quer o monte, querido, presta atenção no seguinte, se você quer o monte na tua vida, você vai ter que atravessar o mar, ok? Não existe monte sem travessia. Portanto, se você quer ser um instrumento de Deus aqui na terra, você vai ter que praticar as lições que nós aprendemos no domingo. Primeiro, terá que atravessar, vai ter que suportar a travessia. E esse é um período onde você vai ter que vencer o medo, os traumas, os fantasmas que insistem em te derrubar, ok? Mas para isso, você vai ter que manter os seus olhos fixos na frente e também no alto. Aí vem a segunda lição, o monte, ele existe, você vai ter que subir esse monte, mesmo cansado da travessia, mesmo querendo parar para descansar, saiba, não chegou no fim ainda, ok? Terceira lição, você vai ter que se assentar no monte. O que é isso? Quando Jesus subiu e se assentou ele se assentou com seus discípulos, e ali ele estava querendo nos ensinar algo. Foi nesse período de descanso que Jesus aproveitou para ensinar os seus discípulos. Foi nesse período que Jesus aproveitou para fazer a diferença na vida daqueles que estavam ao seu redor. Então, após a travessia, depois do monte e depois do ensino, a Bíblia diz que Jesus, ele levanta os olhos e ele vê uma multidão. João 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus está nos ensinando que quando se trata de travessias, presta atenção, eu só estou recapitulando o que eu falei no domingo, ok? Jesus está ensinando que quando se trata de travessia, ninguém pode atravessar no seu lugar, é um desafio pessoal. Segundo, quando se fala de monte, ninguém pode orar no teu lugar, isso é individual. Quando se trata de ensino, sua vida ela está influenciando pessoas para o bem ou para o mal. E cabe a você a decisão de escolher que tipo de influência você está sendo. E principalmente, que tipo de influência você está tendo, sendo para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus parentes, ok? Jesus, ele seguiu esse plano. Então, primeiro, travessia, segundo, monte, terceiro, ensino. E aí, só aí que ele ergueu os olhos e viu a multidão. O que que isso nos ensina, amados? Ah, ele não estava nem aí para o povo, não é isso. Mas ensina que você não pode querer ajudar os outros se você não estiver disposto a atravessar os seus desafios, a ter intimidade com Deus e ser um exemplo para as pessoas ao seu lado. Muitas pessoas querem ajudar todo mundo, investem sua vida para ajudar os outros, mas esquecem de se ajudar e ajudar aqueles que estão ao seu redor. E tudo isso a gente viu quando? No culto de domingo. E mais uma vez eu te falo, amados, eu passei muito rápido aqui. Se você não assistiu essa mensagem, vale muito a pena você entrar no YouTube, ainda mais agora que você tem tempo, entrar no YouTube e assistir a mensagem, olhe para frente, olhe para cima. Porque essa agora, onde eu vou começar, ela é a continuação dessa mensagem, ok? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto aí? Técnica, todo mundo pronto em casa? Galera do YouTube, galera do Face, galera do Instagram. Vamos começar então, mensagem dessa quarta-feira. João 6, versículo 5. Então, coloca aí. Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso, olha o que a Bíblia diz, mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que ele estava para fazer. Nós vemos aqui, amados, que após a travessia, após subir no monte e após ensinar os seus discípulos, Jesus então ele se vira para os seus discípulos e ele os coloca ele os coloca mais uma vez à prova. Que prova, pastor? A prova da fé. Queridos, é disso que nós estamos falando há tanto tempo. Porque, olha só, deixa eu te falar algo bem sério. A fé vem pelo ouvir, mas sai pelo falar. Presta atenção nisso. Ela vem pelo ouvir e sai pelo falar. E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. E como é que o coração se enche daquilo que você ouve? Em outras palavras, amados, está tudo ligado. Então, quando você aprende sobre fé durante esse processo, que é travessia, monte e exemplo, quando você aprende sobre fé durante os momentos difíceis, quando você aprende sobre fé durante os períodos a sós com Deus no monte, e quando você aprende sobre fé ao ser um exemplo para as pessoas do seu lado, saiba, vai chegar uma hora que tudo isso vai ser colocado à prova, ok? A prova é Deus colocando em prova a fé que você aprendeu, porque a fé precisa ser liberada da sua vida. E agora, amados, olha só a pergunta. Jesus olha para Felipe e pergunta assim: onde compraremos pães para dar de comer? Qual que era a ideia dessa pergunta, se Jesus já sabia o que iria fazer? Amados, eu acredito que Jesus estava dando a oportunidade dos seus discípulos praticarem a fé que eles tinham aprendido aonde? No monte, ok? Então, havia uma necessidade na frente deles, havia uma multidão com fome. E não era qualquer multidão, presta atenção nisso. Era uma multidão de pessoas que acreditavam em Jesus. Era uma multidão de pessoas que tinham visto milagres. Eram pessoas que estavam famintas pelos ensinamentos provenientes de Jesus. Então não era qualquer um. Eram pessoas que respeitavam os ensinos de Jesus. Felipe, ao olhar tudo isso, ao olhar para elas, e sabendo que Jesus sempre que fazia uma pergunta, ele não queria uma resposta, mas ele queria trazer um ensinamento, ele para, ele pensa, e aí ele responde. Olha a resposta de Felipe. João 6, versículo 7. Coloca na tela para mim. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Amados, presta atenção no que eu vou te falar. Felipe jamais respondeu que não havia condições ali. A resposta de Felipe foi mais ou menos assim: mestre, há uma solução, mas não é o suficiente. Uau! Qual que foi a resposta? Mestre, há uma solução, mas não é suficiente. Qual é a grande questão aqui? Amados, olha bem nos meus olhos. Eu não vou nem olhar para essa câmera, que eu quero olhar para você. E quando aquilo que você vê não é o suficiente para a solução dos seus desafios? E quando aquilo que você vê não é o suficiente? Vamos lá, puxa pastor, eu até consegui um trabalho, mas ele não é o suficiente para me sustentar. Você até consegue enxergar uma luz no fim do túnel, mas ela não é tão clara assim para te iluminar o caminho. O que fazer quando aquilo que eu tenho não é o suficiente? Jesus nos ensina, vamos para o texto. João 6, versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil pessoas. Amados, quando você estiver diante de situações delicadíssimas, quando você estiver no meio de um beco sem saída, quando aquilo que você tem não é o suficiente, a primeira lição de Jesus é: mantenha a calma. Como assim? Vamos lá. Jesus ordenou que o povo fizesse o quê? Se assentasse. Por quê, pastor? Porque sentados ele poderia administrar melhor aquela situação. E amados, presta atenção em algo que eu vou te falar. A pior coisa que você pode fazer diante de situações desafiadoras é ficar se movendo sem sentido. A pior coisa que você pode fazer diante de uma briga familiar é sair de casa com a cabeça quente. A pior coisa que você pode fazer diante de uma discussão no seu trabalho é abandonar esse trabalho. A pior coisa que você pode fazer diante de pessoas que estão te pressionando é tentar responder à altura. E o nosso inimigo, ele sabe que uma pessoa na pressão pode tomar atitudes que o puxam para trás. E amados, uma coisa é Deus te puxar para trás, uma coisa é Deus te esconder, ok? Outra coisa é você, por causa das más atitudes, se permitir ser puxado para trás. E nessa hora não tem nada a ver com Deus, tem a ver com as más atitudes, tem a ver com a nossa cabeça quente. Então, é por isso que você precisa aprender o que fazer diante de situações que normalmente te fazem explodir. Você já parou para pensar o que uma multidão com fome faz? Você já viu alguma cena de pessoas invadindo mercados, lojas, para poder roubar e ali saquear comida? Felipe sabia que estava diante de uma situação muito delicada. E quando ele olha para Jesus, ele oferece o primeiro passo. Jesus oferece para ele o primeiro passo para sair de um desafio. Ele diz assim: se assente, se acalme. Querido, o que que você faz na sua vida para se acalmar? Você já parou para pensar nisso? De repente você pode tentar ler um livro, de repente você pode sair para andar, para correr, de repente ouvir uma música mais calma. Nesses momentos não dá, meu irmão, não dá para ficar num quarto ouvindo Racionais. Tô aqui mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Se você ficar num quarto escuro ouvindo Racionais na hora que você tá bravo, aí você vai querer dar um tiro em alguém, ok? Então, você precisa, você não pode ficar alimentando a sua raiva. Você tem que aprender o que que te faz acalmar. Então, no meu caso, dependendo do nível de estresse que eu sou colocado, às vezes eu já saí, fui para a academia, poxa, tanta coisa para fazer, já saí, fui correr, já aconteceu de eu sair e ouvir uma música mais calma, já aconteceu de eu sair e dormir, pegar o travesseiro, colocar na minha cara, morder o travesseiro e chorar e dormir. Agora vamos lá, amados, você precisa saber aquilo que abaixa seu ânimo, você precisa saber aquilo que te acalma, e você precisa saber também aquilo que te deixa pilhado. Porque se você não souber discernir essas situações, com certeza você vai explodir, você vai acabar machucando pessoas que não precisam ser machucadas, e vai acabar se juntando com pessoas que não merecem sua atenção. Está fazendo sentido para vocês? O que fazer diante de situações onde você percebe que aquilo que você tem não é o suficiente? Primeiro, se acalme. Jesus, ele diz: mantenha a calma. Segundo, olha o que Jesus diz: quer sair de uma situação delicada? Olhe para aquilo que Ele já tem te dado. Vamos ver isso? João 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães. Até aí. Querido, um dos discípulos de Jesus, chamado André, disse que havia um menino com 5 pães e 2 peixes. Então Jesus pediu para que ele trouxesse esses poucos pães e peixes e pegou o que ele tinha no momento, o que ele tinha, o que era, o que tinha ali para hoje. E sabe o que isso me ensina? Que muitas pessoas ficam desesperadas na vida, porque ao invés de olharem para aquilo que Deus já providenciou, se focam naquilo que elas não têm. E é claro que esse tipo de atitude vai trazer desespero. Eu lembro de uma época da minha vida, amados, financeiramente falando, foi muito difícil, quando eu já estava casado e o Luquinhas tinha 1 ano de idade. Luquinhas, hoje é o Lucão, tem 19 anos, mas quando ele tinha 1 aninho de idade, foi uma época que o desespero bateu tanto no meu coração, que eu abandonei os desenhos, abandonei os grafites e fui fazer um monte de coisa. Eu tentei vender terno, não vendi nenhum. Eu abri um trailer de lanches, deu o maior prejuízo. A Vivi abriu uma pequena quitanda, não deu certo, nada dava certo. Então um dia eu peguei meu álbum de desenhos, eu olhei para ele e era como se Deus estivesse me dizendo: filho, é isso que eu dei na tua mão, e é nisso que eu vou colocar a minha mão. Uau! Eu tomei uma decisão naquele dia, amados. Eu tomei uma decisão de sair da minha casa com os álbuns e dizer: mesmo que eu ande o dia todo, que eu bata a perna o dia todo oferecendo meu trabalho de loja em loja, mesmo se eu não fechar loja nenhuma, eu não vou desistir de trabalhar com isso. E por quê? Porque era aquilo que Deus tinha me dado naquele tempo. E amados, eu comecei depois dessa oração a fechar alguns desenhos interessantes. E aos poucos, as portas foram se abrindo. Por quê? Porque ao invés de me focar em diversas coisas, eu foquei naquilo que Deus havia me dado. Só que, amados, olha só, humanamente falando, era o pior cenário. Porque em períodos de crise, nós estamos vivendo uma crise só agora. Já passamos por várias crises no Brasil. E eu lembro dessa época que nós estávamos numa crise, e aí, no pior cenário era assim: por que uma loja ia fazer um grafite se ele tinha que comprar matéria-prima ou comprar outras coisas? E é engraçado, porque quando Deus está no controle, até aquilo que parece supérfluo, Deus faz com que as pessoas queiram. Mesmo que Deus haja contra toda a lógica, foi isso que aconteceu. Então quando você começa a olhar para aquilo que Deus já te entregou, você precisa ir para a terceira lição dessa noite. João 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças. Vamos lá, você quer sair dos momentos difíceis, você quer sair daquela situação onde não há saída, é um beco sem saída? Terceira lição: aprenda, criatura, a ser grato. Vamos ver isso aqui. Meu irmão, não é olhar só para aquilo que Deus te deu, é ser grato por isso. Você precisa aprender a ter um coração grato. Você precisa entender que isso se aprende, isso é uma prática. Eu vou te contar uma coisa, amados. Eu já trabalhei em alguns lugares legais. Já trabalhei em algumas empresas em São Paulo, trabalhei numa multinacional lá, trabalhei num banco na Avenida Paulista. Aqui em Curitiba eu trabalhei num antigo Bamerindus. Você lembra do slogan? A vida passa, a vida voa e a poupança Bamerindus continua numa boa. Trabalhei ali, eu que cantava essa música. Não, brincadeira. Mas logo eu vim para cá, comecei a trabalhar com grafites. E tudo que eu tinha nessas empresas, eu não tinha com a arte. Eu não tinha carteira assinada, eu não tinha alimentação garantida, eu não tinha direito a 13º, não tinha direito a nada. E quantas vezes, presta atenção, eu questionei a Deus. Eu falei assim: Deus, eu não podia ser uma pessoa normal? Eu não podia trabalhar numa empresa que tivesse carteira e ficar tranquilo, tipo assim, faça chuva, faça sol, eu estou com o meu salário? Só que no meu caso, olha para mim, no meu caso, olhar para essa câmera para que todo mundo veja, no meu caso, ok, no meu caso, Deus estava me ensinando através disso a depender somente dEle, a administrar bem o meu tempo e a estar livre para ir aonde Ele queria que eu fosse. Por trabalhar com arte, por trabalhar com grafite, eu pude me mudar para Ponta Grossa. De lá eu pude entrar no Bola de Neve e me mudar para Floripa, depois para Niterói e aí para Curitiba. Ou seja, aquilo que não era nada aos olhos dos outros, era tudo que Deus queria para me sustentar durante o início do meu ministério. Então, meu irmão, presta atenção em algo. Nada vai acontecer na tua vida enquanto você não aprender a ser grato por aquilo que Deus já te deu. Então, meu irmão, você não vai morar numa casa melhor se você não aprender a cuidar da casa que você mora hoje. Você não vai ter um carro melhor. Ai, está profetizando. Tô. Porque você não vai melhorar, e é bíblico isso, tá? Quem não é fiel no pouco não pode ser no muito. Meu irmão, você não vai ter um carro melhor se você não cuida desse que você tem. Mas pastor, é uma lata velha, não importa. Se você não cuidar desse, você não vai ter um carro melhor. Você jamais vai ter um ministério abençoado se você não souber dar o seu melhor naquilo que Deus já te deu hoje. E quando eu falo em ministério, eu estou falando de uma família, estou falando de profissão, estou falando da saúde, estou falando de uma igreja para quem tem chamado. Meu irmão, eu dava o meu sangue numa igrejinha que eu cuidava em Ponta Grossa. Eu evangelizava o dia todo na rua para poder pregar à noite para 15 irmãzinhas. E se você cuidar, se você somasse, eram 15 senhoras, se você somasse a idade delas, dava mais de 1 milhão de anos. Tá? E eu dava o meu sangue para poder estar ali. Dei o meu melhor quando eu era líder de jovens. Dei o meu melhor nessa igrejinha que eu te falei. Dei o meu melhor quando eu comecei no Bola de Neve em Floripa. Dei o meu melhor quando eu fui para Niterói. Dei o meu melhor quando eu mudei aqui para Curitiba em 2004 para começar a igreja aqui. E continuo dando o meu melhor, mesmo tendo visto a igreja crescer e tudo o que eu sonhava acontecer. Sabe, querido, não queira ver o melhor de Deus na tua vida se você não entrega o teu melhor para Ele. E o teu melhor não é quando você vê as coisas acontecerem. O seu melhor é com aquilo que Ele te deu hoje. Se Ele te deu um limão, faça a melhor limonada possível. Mas é hoje. Vocês estão me entendendo? O que fazer diante das situações onde você percebe que não tem o suficiente? Que não dá para vencer? Que você fala, caramba, até tem uma saída, mas não é tão boa assim. O que fazer? Jesus nos ensina. Primeiro, mantenha a calma. Segundo, olhe para aquilo que eu já te dei. Terceiro, aprenda a ser grato por isso. E quarto, seja generoso. João 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Meu irmão, guarda uma frase no teu coração. Toda travessia te leva à ação que te conduz à generosidade. Toda travessia vai te levar a uma ação que vai te conduzir à generosidade. E generosidade, olha para mim, generosidade é mais do que dar dinheiro, ela é mais profunda. Só que vocês não estão preparados para isso, eu vou pular e vou falar isso aqui numa outra igreja qualquer dia. Aqui a técnica falou, tá? Vamos lá. Generosidade é muito mais profundo. Não tem a ver só com o dinheiro, tá? Tem a ver de como você olha as outras pessoas. Tem a ver a forma que você vê as pessoas e muitas vezes se colocando no lugar delas. Posso te fazer uma pergunta? Como é que você tem tratado as pessoas que trabalham com você? Vou além. Como é que você trata as pessoas que trabalham para você? A forma que você lida com as pessoas que trabalham para você ou com você mostra o que há dentro do seu coração. Eu lembro de uma vez, amados, que eu estava lá em Floripa e eu estava trabalhando fazendo grafites numa transportadora. E quem conhece Floripa sabe que quando o sol está batendo ali é quente. E eu estava lá com a escada na carroceria do caminhão fazendo um desenho. E aí eu descia e eu ia no escritório só para encher minha garrafinha de água. E um dia me barraram, você não pode mais pegar água. E eu quase chorei de raiva. Eu falei assim, cara, eu só estou pedindo água. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo um aumento, eu estou pedindo água. Como é que uma pessoa nega água para alguém? Sabe, amados, um coração generoso jamais negaria água para uma pessoa. E a pergunta que eu te faço é, como é que você lida com situações assim? Como é que você lida com pessoas que precisam daquilo que você tem a oferecer? Eu já vi administradores de empresas atrasando o salário dos funcionários, não é porque não tinham, é porque não estavam nem aí para as pessoas. Só porque eles não ligavam para os compromissos que os funcionários tinham. Por outro lado, eu já vi empresas que pagavam salário adiantado por terem consideração aqueles que estavam dando a vida pela empresa. Certa vez eu aprendi que aquilo que você fizer acontecer na vida de alguém é o que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Então, eu resolvi praticar isso na minha, eu resolvi ser generoso, eu resolvi compartilhar daquilo que Deus tem me dado. E se você realmente me conhece, sabe o que a gente tem feito para abençoar o povo de Deus aqui da igreja e do mundo através da internet, com conhecimento, seminários, treinamentos, livros. Sabe, amados, É só você ver o valor das coisas que a gente vende. Quando a gente vende, é tão em conta que não dá nem para justificar aqui. Então vamos lá. Como é que você lida com a generosidade no teu coração? Meu irmão, você precisa aprender também que generosidade não é só o que você compartilha, mas tem a ver como você administra aquilo que você já tem. João 6, versículo 12, olha o que a Bíblia diz. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Uou! Meu irmão, Deus é dono da prata e do ouro. Jesus tinha tanto poder que ele fez uma vez o discípulo ir lá pegar um peixe, na boca do peixe tinha a moeda para pagar o seu imposto. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes e ele ainda está preocupado para que não sobre nada, para que nada se desperdice. Será que não tem uma lição nisso? Sabe o que ele está querendo dizer para a gente? Que generosidade também se mostra no fato de não ser alguém que desperdiça as coisas. Eu já vi, e eu tenho 4 olhos, amados, eu já vi pessoas deixando moedas jogadas na casa, moedas espalhadas na casa, e depois de um tempo ver essa mesma pessoa se quebrando, e não é por causa das moedas, mas por causa da maneira que eles tratavam suas finanças. Por outro lado, eu já vi pessoas com boa condição financeira, não desperdiçando nem as moedas. E não é porque eles eram avarentos, mas é porque eles cuidavam daquilo que estava vindo até as suas mãos. E isso, meu irmão, isso vai muito além. Eu posso falar? Sim. Vou falar um negócio bem sério aqui, tá? Além de cuidar do que Deus tem te dado, como é que você lida com aquilo que não é teu? Isso tem a ver com desperdício também, tá? Eu já vi pessoas que não cuidavam do carro que estavam dirigindo, porque o carro era alugado. Passando por buraco e anulado. Eu, cara, cuida do carro. Ah, é alugado, não é meu. Eu já vi pessoas não cuidando da casa, porque a casa era alugada. Eu já vi pessoas não fazendo o seu trabalho com excelência, por quê? Ah, eu não sou dono da empresa, o dono que se ferre. Eu vou te falar algo, querido. São pequenas atitudes que revelam o que há dentro do teu coração. João 6, versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O que a gente vê aqui? Que a generosidade, presta atenção, junto com uma boa administração, é tudo que a gente precisa nesse período de crise. Presta atenção, a generosidade, junto com uma boa administração, trouxe abundância numa situação delicada. Essa história começou com um povo com fome, e acabou com comida sobrando, gente. Ah, foi um milagre, ok, mas o milagre só aconteceu porque tinha alguém ali que seguiu os passos para vencer os momentos desafiadores da vida. Então, diante de uma multidão faminta, Jesus ensinou os seus discípulos e também nos ensina o quê? Primeiro, aprenda a manter a calma. Você precisa aprender a descansar, você precisa aprender a não tomar nenhuma decisão permanente diante de uma situação temporária. Ok? Segundo, você precisa aprender a olhar para aquilo que Deus já te deu. Para de ficar olhando para aquilo que você deseja. Começa a olhar para aquilo que está nas suas mãos. Moisés começou com uma vara. Davi começou com 5 pedrinhas. E você, meu irmão? O que, que Deus entregou aí? Não entregou nada. Mentira! Você não está sendo sensível para ouvir de Deus o que Ele já colocou nas suas mãos. Pode ser que você não valorize, mas se Ele colocou, saiba que é daí que vai vir o seu sustento, ok? Eu não trabalho mais com grafite hoje. Eu não sei quantos anos faz. Pelo menos 10, eu acho que eu. Mais até. 10 anos que eu não faço um desenho. As coisas mudaram. Eu virei um escritor, eu virei um palestrante na área de desenvolvimento pessoal, de liderança. Ok. Mas vamos lá, amados. Na época, eu fiz o meu melhor. E hoje eu continuo fazendo o meu melhor com outra profissão. Estão entendendo? Então, primeiro, aprenda a manter a calma. Segundo, aprenda a olhar para aquilo que Deus já te deu. Terceiro, aprenda a ser grato. Gratidão é muito mais do que dizer obrigado. é fruto de algo que está aqui dentro, é fruto de um coração, e de um interior sarado. Terceiro, quarto, aprenda a ser generoso. E como fazer isso? Administrando o que Deus já tem te dado e cuidando das pessoas que estão ao seu redor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você não tem nem para você, você vai ter que pegar as moedinhas. Eu lembrei minha família esses dias disso. Uma época em Ponta Grossa, eu ia almoçar e eu contava as moedas. Eu não lembro quantos centavos que era uma banana. Às vezes eu tinha dinheiro para comprar uma banana, ou às vezes eu tinha dinheiro para comprar duas bananas. Quando eu tinha duas, o almoço era regado. Aí eu ia comer numa loja de skate em Ponta Grossa, para não ficar comendo na rua. E os caras davam risada. Aí, vai ter almoço hoje. Mas eles falavam rindo, tirando um sarro, mas eles não sabiam que aquilo ali realmente era o meu almoço. Eram situações delicadíssimas. Ok, passou. Deus prosperou, as coisas mudaram. Então hoje, não sou só eu e a minha esposa, nós somos seis pessoas na casa, fora os agregados que sempre estão lá. O que eu estou querendo te dizer é que onde não tinha comida nem para um direito, quando as coisas começaram a melhorar, eu não tive medo de trazer gente para dentro, porque para quem conhece, sabe que eu tenho dois filhos que são adotivos, e eles estudam em escolas boas, eles estão tendo o melhor ali, porque aonde o dinheiro aumenta, aumenta de quem come. O que é isso? Um coração generoso, um coração que olha e fala: Deus, eu sei de onde que está vindo, então eu quero que mais pessoas participem disso. Está entendendo, criatura? Então a pergunta que eu te faço para a gente acabar o culto da noite é: você tem cuidado daquilo que Deus já tem te dado? Desde as suas roupas até a família, a saúde. Tem gente que desperdiça a roupa, desperdiça a saúde, desperdiça a família. Você quer crescer em Deus em período de crise? Desperdiçando. Eu aprendi a abençoar as coisas, meu irmão, há muitos anos. Quando eu mudei para Curitiba a primeira vez, deixa eu lembrar que ano foi. 94. Em 95 eu mudei para um apartamento de uns amigos, nós rachávamos um apartamento, e eu ouvi uma pregação que mudou a minha vida. Eu lembro porque eu estava na sala do apartamento, e o cara ensinando sobre você abençoar as suas coisas, abençoar a água que você bebe, abençoar, na época a gente não comprava água, a gente tomava na torneira mesmo. E aí, meu irmão, comecei a abençoar as minhas roupas ao ponto de ter que dar, porque elas não gastam. Tem gente que não está nem aí, não cuida, e aí quer crescer, quer prosperar. Se você quer viver grandes coisas na vida, aprenda a ser grato e generoso desde as pequenas. Nós vamos sair dessa crise que a gente está? Claro, eu não tenho dúvida disso. Agora, como é que a gente vai sair dela? Nós poderemos sair piores ou melhores. Eu quero sair melhor. Então, agora é a hora de aplicar tudo que a gente tem aprendido. E agora é a hora de cuidar de tudo que Deus tem nos dado. Querida igreja, para a gente terminar a mensagem de hoje, aprenda a descansar em Deus. Se não for Ele na tua vida, você não vai aguentar, você não vai suportar. Aprenda. Eu estou tendo uma torre de oração todo dia, 7 da manhã, no meu Instagram e no meu Facebook. Todo dia, e eu estou orando com várias pessoas ali, dizendo: Deus, nos faz olhar para Ti, nos faz bloquear toda informação que não venha do Senhor, porque o que mais você está vendo hoje são más notícias, concorda comigo? E se a fé vem pelo ouvir, a arma para matar a minha fé também vai vir pelo ouvir. Eu estou bloqueando a minha vida, eu tenho ouvido só, eu sempre estou falando isso, o meu amigo Daniel Lopes, que é um jornalista de São Paulo, ele é pastor e jornalista, e ele traz as notícias ruins, mas ele também traz as boas, e muitos jornais não estão trazendo as boas. Então aprenda a descansar em Deus, porque se você deixar, isso vai sugar, as notícias vão sugar a tua energia. Eu tenho que ficar administrando isso o dia todo, porque às vezes vem na minha cabeça: o que vai ser? E se não liberarem a igreja? E se não, o que vai ser na sua vida? Meu irmão, eu paro de pensar e eu começo a ver assim: Deus, o Senhor nunca perde. E eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E tem hora que eu tenho que falar: Deus, eu estou na tua mão, minha família está na tua mão. E se você não aprender a praticar isso, você pira. Então, primeiro, aprenda a descansar. Segundo, olhe para aquilo que Deus já te deu. Para de ficar bolando um plano miraculoso, uma coisa sobrenatural. O teu milagre vai vir daquilo que Deus já colocou na tua mão. Seja fiel. Isso me leva à terceira lição. Aprenda a ser grato com isso. E quarto, aprenda a ser generoso. Essa fórmula vai te ajudar a sair das crises. Vai te ajudar a ter uma vida diferente. E eu quero orar pela tua vida. Nós estamos encerrando esse culto daqui a pouco, mas eu não posso terminar depois de uma palavra dessa sem te dar a oportunidade de ter um encontro com aquele que pode te fazer descansar nele. Eu falei aqui, ó, descanse em Deus. Mas como é que eu vou descansar num Deus que eu não sou amigo? Então a primeira oração aqui é para você que não tem amizade com Deus, que está meio distante dele, mas está me ouvindo, caiu de paraquedas aqui, começou a ouvir a mensagem colado no lado de alguém. E aí eu quero te dizer, meu irmão, existe um Deus que te ama, existe um Deus que respeita o seu livre-arbítrio, mas esse mesmo Deus, ele diz: eis que eu estou na porta e bato, se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, eu vou cear com você. O que ele está querendo dizer? Primeiro, quem abre a porta é você. Segundo, quem traz abundância é ele que vai cear com a gente. Mas você precisa abrir primeiro. Essa é a atitude. Se você quer fazer isso, repete uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus,
nessa noite,
eu quero te pedir perdão pelo meu afastamento do Senhor.
Eu quero reconhecer
que o Senhor é
o Filho do Deus vivo,
que nasceu, cresceu,
morreu,
mas ressuscitou ao terceiro dia.
E é para ti, Jesus,
que entrega a minha vida
e
o meu futuro,
desde agora
e para sempre. Pai, que essas vidas tenham uma experiência contigo sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Alguém da equipe vai entrar em contato com você. Se você aceitou a Jesus, manda uma mensagem pra gente, a equipe já vai estar mandando ali o ponto de contato, como a gente vai conseguir achar você, ok? E eu quero fazer mais uma oração agora por você que já anda com Jesus, já está firme com Ele, mas está errando nesses quatro pontos aqui, não está conseguindo descansar nele, não está conseguindo ver aquilo que Deus já te deu, consequentemente não está conseguindo ser grato, muito menos generoso. Se essa mensagem falou com você, coloca a mão no teu coração, quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de um Deus soberano, de um Deus que tem a nossa vida na palma das tuas mãos. E eu te peço, Espírito Santo, que todo medo na vida dos meus irmãos caia por terra, e que nessa noite o Senhor venha com uma unção de fé, ajudando-nos a descansar em ti. Eu quero te pedir, Pai, ajuda os meus irmãos que estão agora fazendo essa oração a terem uma vida onde eles possam descansar nas tuas promessas. Ajude-os a discernirem aquilo que o Senhor já tem dado para eles. Ajude-os a serem gratos, ficarem felizes com isso. E ajude-os, Pai, a serem generosos, a cuidarem daquilo que o Senhor está dando, a estarem compartilhando isso. Nós cremos um milagre, nós cremos que nós vamos sair dessa crise, nós cremos que nós vamos sair melhores do que entramos. A tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, e nós declaramos essa noite, Pai, um povo confiante. Pai, nós declaramos isso na vida do teu povo, e declaramos uma fé sobrenatural, em nome de Jesus. Declare isso, pra onde? Pai, nessa noite eu quero abençoar os meus irmãos.
Eu quero declarar que nós, Pai, estaremos saindo mais confiantes do que nunca dessa situação. A nossa vida te pertence. Para onde nós iremos se não for diante do Senhor, Pai? Não há para onde ir. O nosso inimigo quer que a gente se afaste de Ti, para que a gente venha perder a nossa fé, para que a gente venha te desagradar, já que a fé é aquilo que te agrada. Mas essa noite nós declaramos, Pai, que nós dependemos e descansamos diante do Deus poderoso, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que agiu, age e agirá para sempre. Nós descansamos em Ti. Nós declaramos, Pai, nós Te agradecemos pelo que o Senhor tem nos dado. Nós queremos ser gratos, queremos ser generosos, e que nessa semana nós venhamos aplicar isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Pra onde eu irei?
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna.
Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre. Que você possa colocar em prática isso. E você possa sair dessa crise melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar adorando um pouquinho com essa canção. E que no nome de Jesus, você nos ajude a espalhar essa mensagem, para que mais pessoas possam ter acesso a ela e terem as suas vidas transformadas, em nome de Jesus. Até mais.
Oh Jesus, pra onde eu irei? Só tenho você.